Declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 11 de março de 2016. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Leitura do livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 15. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus que está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura do pedido de convocação de sessão extraordinária enviado pelo senhor prefeito municipal e da convocação da sessão extraordinária encaminhado aos senhores vereadores.
Ofício número 04/2016, Rondinha, 10 de março de 2016. Silvana Maria Três Chiquelero, presidente da Câmara Municipal de Rondinha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, vem com todo o respeito à presença de Vossa Excelência convocar o nobre vereador para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2016, às 18 horas, para apreciar a matéria constante nos projetos de lei abaixo. Projeto 1, 2, 3 e 4. Ofício número 055/2016, Rondinha, 4 de março de 2016. Silvana Maria Três Chiquelero, presidente da Câmara Municipal de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que venho comunicar que estarei em férias no período de 7 de março de 2016 a 19 de março de 2016, sendo que nesse período assumirá o Executivo Municipal o vice-prefeito Walter João Bortolucci. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Ofício número 057/2016, Rondinha, 4 de março de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três Chiquelero, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que solicito a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores para apreciação do projeto de lei número 10/2016 em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Ofício número 060/2016, Rondinha, 10 de março de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três Chiquelero, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade de solicitar a substituição do projeto de lei de número 005/2016 para o projeto número 011/2016. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Walter João Bortolucci, prefeito municipal em exercício.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Projeto de Lei Municipal número 007, de 15 de fevereiro de 2016. Autoriza o repasse de recursos para o Hospital Padre Eugênio Medicheschi e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 10, de 4 de março de 2016. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei Municipal número 011, de 10 de março de 2016. Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO e dar outras providências.
Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 7 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 007/2016. Parecer. De início, vale ressaltar que o hospital beneficiado é o único hospital do município de Rondinha, o que a priori centraliza todo atendimento necessário para a comunidade rondinense, na forma do artigo 26, inciso 2 da Constituição da República. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. O artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, de outra parte, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. No mesmo diapasão, conforme o artigo 241 da Carta Magna, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os federados. Autorizo a gestão associada de serviço público, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoas e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dessa forma, percebe-se que a iniciativa e o Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação. É o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 11 de março de 2016, assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 7 de 2016. Peço discussão ao projeto. Eu estive, quando recebi este projeto do Executivo, conversando com os funcionários do hospital. No dia estavam presentes o presidente do hospital e mais três funcionários, né, da equipe. Eu, neste dia, tirei algumas dúvidas referentes a este repasse, expliquei o porquê deles estarem em estudo. Tivemos, em cima da hora da última sessão, sem poder analisar os documentos solicitados ao Executivo, precisamos deixar ele fora de pauta. Quero só ressaltar que veio, que foi vieram esses documentos, foram analisados, estão à disposição para quem quiser ver também na Câmara. Em relação ao repasse e em relação às prestações de conta. Coloco também que é muito importante esse repasse ao hospital, porque esse dinheiro serve, é bom esclarecer isso, para aquelas consultas que se fazem diariamente no ambulatório do hospital. Se aprovava até então esse dinheiro sem ter uma clareza de que para que servia este dinheiro. Agora está explicado. Este dinheiro é uma parte que o SUS envia para o município, para atendimento ambulatorial, e outra parte é complementada, então, pelo município, para este tipo de atendimento. O que é o ambulatório? São aquelas consultas que a gente tem de manhã, de tarde, que vai lá e são gratuitas. Então, durante a semana, é para isso que é repassado esse dinheiro, é isto que é custeado. Se este dinheiro não fosse repassado ao hospital, quem deveria custear e ter um ambulatório de atendimento seria o próprio município nas suas unidades de saúde. Como só nas unidades de saúde não dá conta, então esse valor é repassado ao hospital para que ele também preste esse serviço gratuitamente à população. Caso contrário, cada um que procurasse consultas no hospital deveria pagá-lo particular. Então, na verdade, o hospital é um prestador de serviço para o município neste sentido. Caso o hospital não desse essas consultas, friso novamente, quem deveria pagar por elas ou oferecer à população essas consultas seria o poder público municipal, mediante as suas unidades de saúde. Então, até então, depois de 3 anos na Câmara, estou no 4º ano já, que a gente aprova este projeto, consegui descobrir, né, o porquê real deste projeto. Ok? Friso também que este ano eles não houve um aumento, como é dado todo ano. Este valor que está sendo aprovado de R$ 25.080,50, é o mesmo valor que foi repassado no ano passado. Deveria ter tido um aumento, que o mesmo aumento geralmente que passam para os funcionários é dado também neste contrato. Este ano não foi dado. Os 8% não foram repassados ao hospital. É bom frisar isto também. No entanto, o hospital continuará oferecendo as consultas à população. É colocada uma emenda, pedi para que fosse colocada, porque na lei, no artigo 2 do projeto de lei número 7, consta assim, o repasse será de até R$ 25.080,50. Esta palavra até, subentenda que se for dado apenas um real em determinado mês, o repasse foi feito. Então, a gente tem que cuidar o que põe no papel para que seja correto. Se eu colocar que será de R$ 25.080,50, eu garanto que o hospital receba todo o valor. No entanto, se eu passar um até ali no meio, eles podem, chegando perto do valor, eles só não podem ultrapassar o valor de R$ 25.080,50. Temos que ter cuidado, por isso que sugeri essa modificação em forma de emenda e também como eles prestam contas à Prefeitura, para que a gente também possa saber o que está sendo feito, a mesma prestação de contas que vai para a Prefeitura, pedimos uma cópia para a Câmara Municipal de Vereadores, então, na proposta de emenda. Mais alguém quer discussão ao projeto? Pode falar.
Senhora Presidente, demais vereadores, eu vou votar sem a emenda. Por quê? Porque este projeto, este dinheiro que é repassado pela Prefeitura há anos para o hospital, nunca ninguém questionou de que o hospital, até o exemplo que nem a vereadora, presidente, dona Silvana falou, eu não desconfio do hospital, eu confio no trabalho do hospital e realmente eu acho que o que o município passa para o hospital é uma quantia, até poderia ser mais. Até eu sugiro à senhora, vereadora, presidente, que como a Câmara, se nós achamos a Câmara tem um orçamento, que a Câmara repasse, por exemplo, mais uns R$ 20.000 por ano, esse ano, do dinheiro da Câmara para o hospital. E eu tenho que, digo mais, esse já é um projeto que eu vou fazer para o Executivo, para o Legislativo, que repasse mais R$ 20.000 por mês, além desses R$ 25.080 e pouco, que seja doado mais R$ 20.000, um exemplo. E não desconfio nada, e não digo que a senhora, ninguém desconfiou sobre o projeto, né? Só que esse projeto vem há anos, e nós temos que dar graças a Deus que temos esses médicos, que atendem pelo que estão trabalhando, para o hospital, que os médicos estão aí trabalhando pelo bem do nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Peço discussão ao projeto, senhora presidente.
Sim.
Eu voto a favor deste projeto, tanto da forma que venho, quanto com a emenda, pois vejo a necessidade de se fazer esse repasse para o hospital. Acho que é pouco, acho que poderiam investir até mais para o hospital. E aqui a questão, só para esclarecimento, porque de repente o Renato não consiga entender bem, não é questão de desconfiança. Isso é questão de nós desempenhar o trabalho nosso, que é de vereador e que é fiscalizador. Quando se aprova qualquer recurso que seja aprovado, seja para qualquer entidade, seja para o hospital ou outras entidades, é um dever nosso fiscalizar. É um dever nosso saber onde está sendo gasto. Porque não é nós que estamos pedindo só, é o povo que quer saber. Então, aqui ninguém desconfia de ninguém, não é para distorcer os fatos, mas sim para nós desempenhar o que é de direito e de função nossa, vereador, que é aprovar, desaprovar e fiscalizar. Então está sendo feito o trabalho de fiscalização. Também gostaria de saber do vereador, quanto foi que ele fez de doação para o hospital Padre Eugênio enquanto ele foi presidente da Câmara?
Só para concluir, cabe ao vereador corrigir os projetos enquanto ortografia, enquanto gramática, e tem que ter uma redação coesa. Não sei se você sabe bem o que é isso, mas é por isso que estou sugerindo tirar o até. Talvez eles não tenham se dado conta da duplicidade de entendimento que esta pequena palavra dê no projeto. Isto caberia à comissão permanente, talvez, ter visto também, né? Por isso que eu sugeri, como não foi antes para a comissão permanente, eu costumo ler antes, já coloquei uma ideia sobre isso, Renato. Tá bem? Como nós não temos comissão de gramática e de redação dentro da Câmara. Se você conhece o regimento, talvez você possa ver isso. E eu doei 10 mil no primeiro ano de mandato para o hospital, a pedido do professor Pedrini, lembra? Muito obrigado. Posso colocar em votação? Coloco em votação o projeto de lei número 7 de 2015, de 15 de fevereiro de 2016, sem a emenda. Os a favor permaneçam como estão e os contra levantem-se, sem a emenda. Sem emenda, eu quero.
Sem emenda. E a senhora presidente só vota em caso de empate.
Ah, perdão.
4 a 3, sem a emenda.
Perdão, é verdade. Ok. 4 a 3, sem a emenda. Foi aprovado.
Sem a emenda, 4 a 3. Pode votar. Está certo. Eu quero sem emenda. Posso pedir? Projeto de votação sem emenda. Então, foi aprovado por 4 a 3.
Eu falei o seguinte: os a favor permaneçam como estão.
Então, foi aprovado sem a emenda. Por 4 a 3. Sem a emenda, como eles... Isso, não precisa. Não precisa e o até continua. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 10 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 10/2016. Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário, pelo prazo informado, tem previsão legal e está devidamente recepcionada na lei orgânica, no regime jurídico único dos servidores municipais da Rondinha, e se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora o cargo a ser suprido através de contrato temporário é emergencial, referir-se a cargo de provimento efetivo, a contratação temporária e a título precário resta justificativa pelos argumentos lançados no presente projeto, destacando-se a funcionária lotada em prédito cargo, está de atestado médico e posteriormente licença maternidade. Esse fato de per si justifica a necessidade da contratação temporária. Outro sim, importa destacar que, permanecendo a necessidade dos serviços temporários em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público, sob pena de afrontar a Constituição Federal, no tocante do ingresso no serviço público. Ademais, segundo informada, a contratação correrá por conta das dotações orçamentárias próprias constante no orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra superdano jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público, mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19º, inciso 9º da Constituição Estadual. Assim, face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 11 de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 10 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 10 de 2016. Os a favor permaneçam como estão, os contra manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 11 de 2016.
Parecer da comissão permanente número 011/2016. Parecer. Com efeito à iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 11 de março de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 11 de 2016. Peço discussão ao projeto. Eu deixei em estudo este projeto porque nós tínhamos um problema de entendimento. Ninguém aqui era técnico em contabilidade, não estávamos entendendo aquilo que era pedido para que fosse votado. Eu agradeço o senhor Moisés Merlin por ter se esforçado e ter entendido o que se pedia, de explicações a esse projeto, e ter feito uma exposição de motivos mais detalhada, de modo que se pudesse entender, como também da disponibilidade de vir e nos explicar ontem. Estávamos eu e o vereador Bertocchi, por acaso, também estava na Câmara no momento, e pudemos ouvir as explicações dele. Então, eu agradeço ao Moisés por ter feito essas explicações e por ter atendido o nosso pedido. Quero dizer também, deixar aqui o agradecimento ao deputado Luiz Antônio Covatti, que atendeu o pedido de uma emenda que veio desde, já vem há mais tempo ainda, pelo vereador Paulino, que vinha dos Santos, na época que ele estava na casa, pedindo uma emenda para a reforma do pavilhão da linha Baios. Quando me elegi, assumi este pleito. Desde o primeiro ano desta legislatura, estamos indo a Brasília fazendo este pedido. E agora, como foi prometido pelo Luiz Antônio Covatti, está aqui a emenda, está sendo aberto então o crédito para que venha o dinheiro, para que se efetue esta reforma. Deixo aqui então o meu agradecimento. Agradecemos também ao deputado Marcon, que liberou então a outra emenda para reformas de salão, que são então a reforma do salão da linha Caravaggio, que a gente sabe que precisa, até porque é feito lá a festa do porco e do vinho tradicional em nosso município, e da linha Visconde do Rio Branco também, que é uma verba, então, de 250 mil, que será dividida entre essas duas comunidades, e de 250 mil, que o Luiz Antônio passou, então, para a linha Baios. Agradeço aos dois deputados por olharem para o nosso município, então. Muito obrigada. Coloco em votação o projeto de lei número 11 de 2016. Os a favor permaneçam como estão, os contra manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.